Se você que está acompanhando a gente está querendo viver, né, com a liberdade geográfica, você poder ir para vários lugares do mundo, você podendo, tipo assim, impactar, transformar a vida das pessoas que estão ao redor do mundo, talvez possa ser bem legal você, de repente, ter contato presencialmente com as pessoas que te acompanham. O Coach Pelo Mundo é um movimento global para a unificação de coaches e profissionais da área de desenvolvimento humano que estão comprometidos em impactar vidas e construir um legado de riquezas.
Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Coach Pelo Mundo. Aqui nós discutimos as ideias e estratégias para você ter uma vida de propósito e viver 100% online de coaching e dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano. Eu sou o Vitor da COP.
E aqui é o Thiago Benevides.
E hoje o tema é os prós e contras de ter um atendimento online ou offline. E aí, Thiago, o que a gente fala aí sobre esse assunto aí? Acho que a escolha de muitos coaches, a dúvida de muitos coaches, qual é a melhor opção, se é online ou se é offline. A gente vai falar dos prós e contras, né, de cada um também. Mas primeiro vamos definir o que é um atendimento offline e um atendimento online. Vamos bem do básico aí.
Legal. Show de bola, Vitor. Então, assim, claro que a gente está falando de atendimento aqui. Pode ser tanto para os coaches ou também para quem não é coach também que está acompanhando o podcast e tal, que está acompanhando a gente aí. É interessante, assim, porque se a gente vai para a linha do coach em si, né, a maioria, até então, que eu conheço das formações de coaching, elas são feitas presencialmente, tá? Ou seja, a pessoa ela vai lá, ela vai fazer, de repente, uma imersão de 4 dias no mês, depois 4 dias no outro, 5 dias, 10 dias. Isso vai depender realmente da instituição que a pessoa vai estar estudando. Então, a maioria das formações que eu conheço de coaching, elas são realizadas de maneira presencial. Já vi aqui nos Estados Unidos, diversas formações de coaching num ambiente online, tá? A pessoa ela estuda por conta própria e tal. Inclusive, tem aqui, por exemplo, graduações em coaching, sabe? Tipo assim, formações em coaching de longo prazo, tá? Às vezes 1 ano, 2 anos de acompanhamento. Eu lembro até que quando eu morava lá em Nova York, eu estava vendo sobre uma graduação lá, uma extensão mesmo de coach na NYU, que é a New York University. E que era uma formação de 2 anos mesmo, que você estudava uma parte, grande parte você estudava online e uma parte você estudava offline, estudava presencialmente. Então, aqui só dando uma noção, uma visão sobre essa questão do online, do offline, que cada vez isso está mais misturado no dia de hoje, né? A experiência, tanto ela presencialmente falando, né? Quando a gente está falando offline, a gente está falando do presencial, e do online a gente está falando 100% online. O que é o atendimento offline, né? Como você perguntou? É aquele atendimento convencional. Você vai marcar com uma pessoa um dia e um horário específico e vocês vão se encontrar, e essas pessoas, você vai entregar a tua consultoria, você vai entregar o teu acompanhamento de coaching, você vai entregar a tua mentoria presencialmente. Você vai fazer isso com quem tiver te contratado. O online é bem parecido. Você vai marcar o dia e o horário, você vai marcar um local, porém o local que você vai marcar vai ser um local online, e vocês vão se encontrar em um determinado horário do dia para vocês poderem se falar. Assim como está acontecendo comigo e com o Vitor agora nesse exato momento. Poderia ser que esse encontro daqui pudesse ser, né, Vitor, um encontro agora de coaching. Poderia ser uma sessão de coaching, poderia ser uma sessão, um encontro de mentoria, poderia ser uma consultoria que a gente está fazendo, porém a gente está fazendo isso no ambiente online, totalmente no ambiente digital. Nesse momento eu estou em Orlando, o Vitor está lá em Curitiba, então a gente tem uma distância geográfica aí, considerável. Então, assim, essas são as duas diferenças, tá, Vitor? Assim, que eu percebo do ambiente, não é questão de diferenças, o que é, na verdade, o online e o offline. Eu já tive experiências das duas formas, sabe? Eu já atendi lá em Nova York, pessoas offline, ou seja, atendimentos realmente presenciais com as pessoas, e grande parte do que eu fiz até então foi atender a maioria das pessoas que eu atendi, que eu dei consultorias, que eu fiz mentorias, foi no ambiente online, entendeu? Então, essas são as A diferenciação não, esse daí, isso é o que é, de fato, atender presencialmente e atender online, entendeu?
Qual o benefício do. Vamos falar do offline, então, dar um foco aí no offline. Os benefícios do atendimento offline.
Legal, tudo bom. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, né, por exemplo, Coach pelo Mundo, né, vou dar um exemplo assim, né, de repente, se você que está acompanhando a gente está querendo viver, né, com a liberdade geográfica, você poder ir para vários lugares do mundo, você podendo, tipo assim, impactar, transformar a vida das pessoas que estão ao redor do mundo, talvez possa ser bem legal, você, de repente, ter contato presencialmente com as pessoas que te acompanham nas redes sociais e que de repente elas compraram algum curso seu, ou de repente elas já fizeram atendimento, por exemplo, mentoria, consultoria com você online, e você depois ter essa experiência no próprio mundo prático mesmo. Isso aconteceu comigo, por exemplo, agora tem quase 2 meses atrás. Eu estava em Brasil, estava no Brasil, estava em São Paulo, estava num evento, estava num curso. E estava andando por esse curso e do nada uma pessoa que é minha mentorada do ambiente online, ela nem sabia que eu estava nesse evento, nada, ela falou: "Mentira, brincadeira que o meu mentor está aqui ao vivo aqui e eu não sabia disso" e tal. E foi até legal que eu pude até fazer uma experiência também com ela, no ambiente também presencial. O que que a gente tem de benefício do atendimento offline, tá? No meu ponto de vista, assim, o próprio contato físico. Quando eu digo contato físico, você pode apertar a mão da pessoa, você pode abraçar a pessoa, você pode falar com a pessoa, você pode perceber mais o comportamento da pessoa. Se nós trabalhamos com comportamento humano, com desenvolvimento humano, a gente consegue ler também as pessoas, entendeu? Então, por exemplo, quem está agora me vendo não sabe se eu estou de perna cruzada ou se eu estou de perna descruzada. E para quem entende, por exemplo, mais do comportamento humano, sabe que de repente, ou deveria saber, ou pode saber, que uma pessoa que quando ela cruza a perna, de repente ela está um pouco mais. De repente ela está um pouco mais fechada para um determinado assunto, sabe? De repente, se ela está com a perna descruzada, talvez ela pode estar um pouco mais aberta. Por exemplo, a pessoa agora não consegue perceber se eu estou de repente batendo o pé no chão. Então, o fato de repente eu estar batendo o pé no chão pode demonstrar que eu estou um pouco ansioso pelo assunto que está sendo falado. Então, existem leituras corporais que no ambiente presencial pode trazer um enorme benefício, entendeu? Você conseguir ver a pessoa, sentir, às vezes até a velocidade que ela está respirando. Você consegue entender mais aquilo ali, sabe? E eu acredito que a pessoa ela pode sentir até mais conectada também com você por conta disso, tá? Então, assim, no meu ponto de vista, existem alguns benefícios do ambiente offline, assim como esse daqui que eu passei aqui agora. Talvez você possa dar um presente para a pessoa pessoalmente, né? De repente você pode chegar, olha, toma aqui um livro para você de presente. Você pode, de repente, tomar um café com a pessoa, né? Você pode, de repente, sentar para comer alguma coisa com a pessoa. Tipo assim, não é o objetivo do atendimento, não é esse. Mas, sei lá, dependendo do teu nível de relacionamento com o teu mentorado, com a pessoa que você presta consultoria, você poderia, né, avançar com isso. No ambiente online, eu posso tomar um café com a pessoa, né? Tipo, por exemplo, tem mentorado que está lá na Austrália, a gente toma café durante a mentoria. Fala, ó, tô com um cafezinho aqui e tal. Calma aí, deixa ele pegar uma água, vou pegar uma água também e tal. Então, isso acaba fazendo também com que a experiência no ambiente offline seja bem, bem interessante. Claro que tem benefícios, mas claro que também tem malefícios, né? Isso daí, de repente, a gente deixa para falar um pouquinho mais para frente, né?
Exatamente, dá uma segurada aí para falar dos malefícios de cada um, né? Até mesmo veio aqui para mim falar sobre precificação, né? Mas a gente vai deixar isso para depois. Abrir um loop aí.
Pode crer, de repente pode rolar um podcast só sobre precificação ou como definir, né, preços, enfim, dos teus produtos e serviços. Inclusive, essa é um bom tema mesmo, né? Porque é diferente você ter que oferecer algo presencial e você oferecer algo online, né? A gente poderia falar dos benefícios de se fazer atendimento online, né?
Exato. Agora exatamente os benefícios do online. Agora vamos passar, né, do
Legal.
offline para o online.
Tá, então, quais benefícios que eu vejo no atendimento online? Primeiro benefício é realmente você poder fazer isso de qualquer lugar que você esteja. Então, Cara, esse é um benefício que para mim ele é imprecificável. Porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu posso estar atendendo. Eu posso estar oferecendo o meu serviço, eu posso estar oferecendo meu conhecimento, a transformação que eu tenho para poder oferecer. E quando eu digo qualquer lugar, pelo menos que tenha internet, né? Se você tiver um lugar que não tem internet, fica um pouco difícil. Mas qualquer lugar que tenha internet. Então, nesses últimos anos aí, eu me recordo, cara, eu fiz atendimento em Nova York, fiz aqui em Orlando, eu tava na Havaí, eu fiz, em San Diego, no Tennessee, cara, deixa eu ver mais aonde, em Nova Jersey também eu fiz, cara. Cara, em tudo quanto era lugar, em San Diego, na Califórnia, em Las Vegas, em Los Angeles, eu fiz. Eu lembro que eu passei uma semana em Los Angeles, eu lembro que eu, quando eu tava em Los Angeles, eu fiquei num. Nessa época eu tava num hostel, de frente para a Calçada da Fama, Walk of Fame. E eu lembro que eu fiz ali um dia de atendimentos, eu estava exatamente ali de frente, eu lembro que eu estava atendendo, vendo as pessoas ali andando ali na Calçada da Fama, ali tirando foto e tal. Foi uma coisa bem legal, isso foi lá em 2016, novembro de 2016. Agora, benefício, esse é um grande benefício. Você pode fazer de qualquer lugar, né, que for do mundo, sabe? Esse é um benefício muito bom. E por você ter esse benefício, por exemplo, você, para mim, tem um outro benefício muito grande que você economiza tempo de deslocamento, entende? Se a pessoa que está fazendo isso trabalha de casa, como é o meu caso, né? Eu tenho aqui meu estúdio, né? Eu estou em casa, então isso é mais tranquilo para mim. Então, assim, eu aproveito melhor o meu tempo. E assim, a gente pode converter tempo. Pode converter tempo em dinheiro, pode converter tempo em várias coisas. Então, por exemplo, se eu evito ter que me deslocar de casa até um trabalho, às vezes meia hora, 40 minutos, 20 minutos que seja, o efeito composto disso em um ano, para mim, de atendimento, de não ter que me deslocar, é gigantesco. É mais tempo que eu tenho, por exemplo, para poder ler livros, que eu tenho de repente para poder fazer atividade física, que eu tenho para poder atender outras pessoas, que eu tenho para gravar vídeos, que eu tenho para fazer dinheiro, que eu tenho mais tempo, entendeu? Pensando no longo prazo. Então esse acaba sendo um benefício muito grande também. E outro benefício que eu penso que é gigante também, cara, é porque você acaba também conseguindo fazer isso de uma maneira mais barata para quem vai ter a experiência e provavelmente também para você. Por exemplo, aqui agora, o custo que eu tenho para poder fazer uma consultoria, para poder fazer uma mentoria, é consideravelmente inferior do que se eu tivesse que ter uma sala específica para isso. Se eu tivesse que alugar um espaço para isso, sabe? Então, e sem contar também o próprio custo também de transporte que eu também teria, né? De gasolina, se a pessoa precisar pegar metrô, ônibus, alguma coisa nesse sentido, né? Então tem tanto o custo de se deslocar quanto o próprio custo de tempo também. Por exemplo, lá em Nova York, quando eu atendia, eu tinha uma sala que ela ficava mais ou menos uns 25, 30 minutos de onde eu morava, entendeu? Então, ou seja, eu geralmente tinha que chegar lá 15 minutos antes. Então, era mais 25, 30 minutos de deslocamento. Então, eu estou falando de 45 minutos antes e 45 minutos depois que eu atendi, entendeu? E se eu botasse aquilo ali no longo prazo, para mim aquele tempo estava custando, sem contar também o custo que aquilo ali me trazia também de ter a própria sala. E sem contar o custo da pessoa também de ter que se deslocar para estar lá. E sem contar também que pode existir os outros custos que são adjacentes a isso. Por exemplo, a alimentação. Tipo, se eu tenho um estúdio dentro da minha casa, eu não preciso gastar dinheiro com comida fora. Eu não preciso almoçar fora, eu não preciso jantar fora, eu não preciso lanchar fora, sabe? Eu almoço em casa, sabe? E aí me traz um outro benefício que é imprecificável. Eu posso comer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, isso para mim são alguns benefícios que poderia até ter também no ambiente presencial. Você comer a hora que você quiser, comer do jeito que você quer, comer em casa, mas de repente você teria que se deslocar. Exceto se a pessoa abrisse, sei lá, um puxadinho ali na casa ali, um estúdio em casa para poder atender, entendeu? Então, para mim esses são benefícios assim bem legais. E o outro benefício também, às vezes, que é o próprio tempo mesmo, né? Você terminar uma sessão, terminar um encontro de mentoria, de consultoria, você na sequência já poder começar outro num short term ali muito pequeno, entendeu? Então, às vezes eu tenho intervalos muito pequenos entre um encontro e outro. Às vezes é 5 minutos, é o tempo de Terminou um encontro, é tempo, sei lá, vou no banheiro, vou pegar um copo d'água, um snack e vou sentar de novo, vou começar um próximo encontro e bora lá, vida que segue, entendeu? Então, para mim, esses benefícios são superiores aos benefícios para o meu estilo de vida, para minha visão, para o que eu quero na minha vida, para mim, eles são superiores do que o presencial. Ah, esqueci de um outro benefício, que é muito importante. Você pode falar e atender pessoas que estão em qualquer canto do mundo, né? Então, de repente, eu não teria uma pessoa que iria sair da Austrália para ser mentorada por mim presencialmente aqui em Orlando, não teria mentorado, né, como eu tenho no Brasil, mentorado como eu tenho em Portugal, como eu tenho no Canadá, se eu não fizesse esse atendimento, né, online. Então, isso daí é um outro benefício. E me fez lembrar aqui de um outro benefício, que é a própria precificação também que a pessoa vai poder ter. Porque se você está atendendo, provavelmente, pessoas que estão em outros países, por exemplo, se você está no Brasil, de repente o preço que você cobra, sei lá, R$ 4.000 num processo de coaching, num processo de mentoria, num processo de acompanhamento, talvez R$ 4.000, dependendo do teu público no Brasil, seja um valor que é R$ 4.000. Talvez para quem vive em euro, é menos de 1.000 euros. Ou é 1.000 dólares, ou é menos de 1.000 dólares. Então, acaba sendo um outro benefício também muito grande, que você pode ter clientes que estão em outros cantos do mundo e que, de repente, vão poder mais facilmente pagar para você a transformação que você tá querendo oferecer para essas pessoas, entendeu? Então, acho que está aí uma lista aí de benefícios, né, cara?
Sim, muito legal. Como a gente é mais, não sei se a idade ou então, sei lá, esse fator de mais, como eu posso dizer, de familiaridade, né, com offline ou online. Não sei se idade vai influenciar, mas quem é mais jovem talvez possa preferir mais o online do que o offline, né? E quem é mais velho já tem uma experiência mais legal com offline. Enfim, você já teve experiência com os dois, né, Thiago?
Sim. É interessante essa sua colocação, sabe? Do fator idade e tal, né? Assim, experiência de vida que a pessoa tem. Vamos dizer, uma pessoa de repente passou dos 50, passou dos 60. Por exemplo, para mim, hoje, sinceramente, eu penso que é mais fácil uma pessoa de uma idade mais avançada ter acesso a isso online do que offline. Essa pessoa às vezes tem que pegar um transporte, talvez ela tenha que dirigir, talvez ela tenha que gastar, quando ela poderia estar tendo esse contato online. Claro que, de repente, ela vai ter que ser educada para isso, ela vai ter que aprender, de repente, a usar um programa, ela vai ter que baixar, de repente, o Zoom, ela vai, de repente, baixar, talvez, sei lá, alguma coisa. Legal lá. Talvez ela vai ter que baixar algum programa, vai ter que, de repente, fazer ali o download e começar a aprender de repente uma tecnologia, talvez que ela não tá consciente, mas nada assim que seja extremamente complexo, né? Assim, eu não me recordo se algum podcast anterior eu cheguei a comentar que nós temos alunos de com mais de 70 anos de idade, entendeu? Que estudam com a gente, sabe? De que falou, mandou mensagem para o nosso suporte falando assim, ó, eu me inscrevi no curso, eu pedi para o meu sobrinho comprar aqui, passar o cartão e tal, e eu quero estudar com você e tudo mais. E que, de repente, se fosse presencialmente essa pessoa, talvez ela não sairia de casa e se deslocaria para um outro país ou para um outro estado para poder fazer isso, entendeu? Eu tive a primeira experiência de atendimento offline cerca de um mês após eu ter me formado, tá? Assim, sem contar, claro, com os próprios atendimentos que geralmente você tem na própria formação em si, né? Então, ali eu tive mais ou menos um mês e eu lembro, assim, que, cara, na verdade foi até menos, sabia? Foi até menos. Eu lembro que eu comecei a fazer com amigos meus e tal, mas não era uma coisa assim organizada, sabe? Tipo, olha, caramba, vamos fazer o atendimento exatamente aqui e tal, seguindo o padrão que tem que ser, sabe? Mas de um mês mais ou menos eu fiz isso. E eu lembro até que um dos desafios da formação que eu tinha feito na época, né? Eu já fiz duas formações em Master Coach e tal. Eu lembro que um dos desafios era você ter um amigo dentro da formação, dentro do curso, e que você se comprometesse com ele a fazer atendimento com ele e vice-versa. E no caso a gente morava um pouco distante e a gente combinou de fazer online. Então, assim, os primeiros atendimentos eles não foram pagos, eles foram gratuitos, né? Assim, um para amigo. E depois, e na mesma época também para essa amiga que tinha se formado comigo ali. Então, assim, eu tenho experiência dos dois, né? E também, né, assim, quando eu faço as minhas imersões, né, que seja aqui nos Estados Unidos, né, nos estados aqui, sei lá, Nova York, ou New Jersey, ou aqui em Orlando, né, geralmente também, perto desses eventos, eu costumo fazer alguns atendimentos de mentorias também presenciais, entendeu? Aproveitar o movimento ali das pessoas que elas estão tendo aquele contato e abrir alguns dias na agenda também ali para poder fazer esses atendimentos, né? Só que hoje isso está longe de ser o foco. Só que é uma coisa interessante, às vezes, para quem está pensando em fazer um evento ao vivo, alguma coisa, alguma experiência presencial, alguma experiência ao vivo, seria legal a pessoa de repente sincronizar, juntar ali de repente na agenda. Só que não é o objetivo desse nosso encontro de hoje falar sobre isso. De repente, num outro encontro, a gente possa vir falar disso também, né? Sobre experiências ao vivo, alguma coisa assim, né? Foi. Exatamente. Então, a primeira experiência online foi com a amiga da formação, né? Agora, depois as primeiras experiências online, eu já tava aqui no já tava aqui nos Estados Unidos já, e foram ali mais ou menos uns abril, foi uns 4, 5 meses depois que eu fiz primeiro ali o atendimento soltos, né? Aí depois teve até, eu não me recordo se eu cheguei a contar essa história das primeiras pessoas que eu fechei o processo inteiro. Foi até da história do telefone celular que quebrou que eu tinha, ele caiu no chão e eu tava querendo ir pro evento do Tony Robbins e eu não tinha grana e ali algo mudou dentro de mim que me fez com que de fato mudasse alguma coisa na minha visão de mundo, falar, caramba, eu tenho que viver disso, eu sei, eu tenho bastante conhecimento, só que eu não estou vivendo disso. E foi aí quando eu comecei realmente a oferecer mesmo o processo, porque antes eu não fazia nada disso, eu não oferecia, eu fazia um vídeo outro, eu fazia post e tal, mas eu não fazia uma oferta, entendeu? Eu não falava, olha, eu tenho isso aqui para poder te ajudar, eu tenho isso aqui para poder transformar a sua vida, entendeu? Eu tinha meio que vergonha porque eu também não sabia, essa que era a grande verdade, eu não sabia como vender isso, eu não me sentia confiante o suficiente para oferecer isso, entendeu?
Sim, é bem interessante que nessa sua experiência foi algo que acredito pela necessidade, né? Você viu que tinha que usar. Às vezes tem essas coisas que a gente tem acesso, né? E não usa. Bem, bem engraçado, né? A gente pode fazer uma live, a gente pode pegar um celular, começar a gravar, mas não faz por, enfim, não tem aquele senso de urgência, ou não tem aquele senso de eu tenho que fazer isso, senão é agora ou nunca, né? Então, bem interessante, às vezes foi um benefício ter acontecido isso, aí que tem
Muito grande.
o problema ser, na verdade, é a dádiva que te faz realmente
Ah,
agir, né?
total.
É bem interessante. Aí, já pegando o gancho sobre isso, justamente as pessoas, né, que você faz mentorias, enfim, os processos aí para coaches e profissionais do desenvolvimento humano, né, que é o foco do programa Coach pelo Mundo, né, do movimento. Como você ensina as pessoas a realmente fazer os processos online e offline? Ou se você já ensinou, como você ensina?
Legal. Então, até indo nessa ideia, né, de como, por exemplo, que eu ensino isso, eu penso que existem algumas etapas para a pessoa ela fazer isso no ambiente online. Existe aí a etapa que é a etapa de você conseguir comunicar através de conteúdos, através de vídeos, chamar a atenção das pessoas, qual a transformação que você pode levar para essas pessoas que estão te acompanhando e tal. Então existe esse benefício, né, de você, eu primeiro busco ensinar elas disso, como que elas comunicam, como que elas se posicionam para que chegue a parte prática da coisa delas atenderem. A parte de posicionar, a parte de comunicar serve tanto para quem quer atender online para como quer atender offline. A gente está falando de marketing, a gente está falando de vendas, a gente está falando de persuasão, a gente está falando de gerar valor para a vida das pessoas. Então, até o movimento Coach pelo Mundo, o objetivo dele é também esse, né? Porque o objetivo do movimento Coach pelo Mundo é o quê? Reunir coaches, profissionais da área do desenvolvimento humano, dentro de um movimento, pessoas que estão comprometidas em viver seu propósito, pessoas que estão comprometidas em impactar a vida, transformar vidas, e com base em todos esses estudos e com base em todos esses conhecimentos, construir uma vida de legado, de significado, uma vida de riqueza de tempo, de riqueza de conhecimento, de riqueza material, de riqueza espiritual, de riqueza emocional. Então, mais do que pensar que, por exemplo, o Coach pelo Mundo em si é um programa, um curso, um treinamento, porque eu tenho vários outros cursos, programas e treinamentos nessa área de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de negócios, é entender que o Coach pelo Mundo em si é um movimento de unificação global desses profissionais, entende? Então, até na minha ideia, quando eu pensei em criar esse projeto, a intenção inicial dele é: eu quero também me conectar com esses profissionais, porque eu quero aprender, eu quero ter uma rede de networking, eu quero poder saber coisas que eu ainda não sei, e de uma forma ou de outra eu sei que esses profissionais eles também estão engajados em se conhecer, em conhecer outros assuntos que são congruentes a tudo isso. Então, mesmo que eu quisesse, eu não poderia saber de tudo. Então, o objetivo de juntar todo mundo dentro de um movimento de fato é para que nós possamos realmente crescer todo mundo junto. E dentro desse movimento, grande parte do que está sendo disponibilizado no movimento é como que o Thiago fez para construir um negócio digital, seja vendendo infoprodutos, seja vendendo grupos de mentoria, seja fazendo atendimentos ao vivo, presenciais, seja fazendo atendimentos offline, seja criando grupos de mentorias, seja lançando no WhatsApp, usando o Telegram, comunidade, e-book. Isso daí é a consequência realmente disso tudo, entendeu? Então, hoje nós temos turmas, né, que já foram montadas do Movimento Coach pelo Mundo. Algumas vezes no ano abre as inscrições, né, para as pessoas poderem ali disputar uma das vagas e tal. Mas é entender também que é muito mais do que tudo isso. E lá dentro eu costumo ensinar exatamente qual o passo a passo para a pessoa poder realmente fazer isso. O que eu não ensino, que é uma coisa que eu até então não ensino isso, porque eu penso que não é o meu trabalho até então dentro desse movimento, é ensinar como a pessoa deve atender. Quando eu digo como a pessoa deve atender quais perguntas que ela deve fazer, eu não formo ela como uma coach, entendeu? Eu não formo ela como profissional. Eu, na verdade, eu ensino ela como viver 100% online dos seus conhecimentos como coach ou como profissionais dessa área. E assim, nos últimos anos, eu mentorei mais de 90 pessoas profissionais dessa área, seja de maneira individual, seja de maneira presencial, seja de maneira em grupo, seja online ou presencial. Então, assim, a gente tem várias histórias, né, de pessoas que passaram por esse processo, tanto de grupos de mentoria ou mentorias individuais, que elas hoje vivem disso, né, vivem de coach, vivem dos próprios conhecimentos, né. A gente tem a história da Cíntia, né, da Cíntia Proença, que foi minha aluna lá em 2017 e começou a fazer os programas de desenvolvimento pessoal, veio fazer parte do meu grupo de mentoria para coach próximo nível, faz parte do Coach pelo Mundo também. Foi minha mentorada individual e hoje ela tem um negócio aí. O primeiro ano dela como coach, ela faturou mais de 200 mil reais, atendendo tanto online quanto offline, entendeu? Que é uma escolha também. Nem todo mundo quer atender 100% online, nem todo mundo quer atender 100% presencial, entendeu? Então isso daí vai de cada um, entendeu? Então é legal, uma vez que aprende, né, cara, fica. Você não, uma vez que viu, não tem como desver, né? Então fica fácil. A gente pode ficar 10 anos, talvez, sem andar de bicicleta, e você vai pegar. Se você sabe andar de bicicleta, você vai subir na bicicleta, você vai saber andar de bicicleta facilmente. Eu penso que é a mesma coisa no ambiente online, entendeu?
Sim, exatamente. A gente memoriza, é que nem um músculo, certo? Quando você realmente chega a ter uma certa força, pegando como metáfora, né, esse gancho aí, enfim, você pode perder força, mas não perde a memória muscular, né? Então vai ser bem mais fácil você conseguir. Até pegando o desenvolvimento pessoal, quando você fica milionário, né? É o primeiro milhão que é o mais difícil, daí o segundo que é mais fácil. Enfim. Mas realmente, não sei se você não ensina, Thiago, onde a pessoa aprende a como dar os atendimentos de coaching?
Cara, geralmente isso a pessoa ela aprende mesmo no, assim, não é que eu não ensino ela a como que eu vou dizer isso? Assim, quem faz a formação, cara, de qualquer tipo de formação, tá? Seja de coaching, seja de hipnose, seja de terapia, né? Se ela faz uma formação, ela aprende como atender as pessoas, entendeu? Então, assim, o que eu ofereço, o que nós oferecemos dentro do Movimento Coach pelo Mundo, é mostrar para a pessoa como que ela vive disso. Só que viver disso não necessariamente é tipo assim, cara. Eu vou fazer uma metáfora aqui, entendeu?
A pessoa, ela se formou, ela tem o serviço e o produto pré-pronto, assim.
Não, o produto ela não tem. Geralmente ela sabe o que fazer com a pessoa, mas ela não sabe como vender, ela não sabe como comercializar, ela não sabe como atrair cliente, ela não sabe quanto pedir, ela não sabe como persuadir as pessoas, como atrair os clientes. Isso ela não sabe, porque isso não é ensinado dentro das formações, entendeu? Eu posso falar pela minha própria experiência, e pela experiência dos mentorados todos que eu tive. Tiago, caramba, o coach me ajudou, a formação tal me ajudou, tal coisa me ajudou. Só que uma coisa é você ter uma formação em coach, outra coisa é você, ou desenvolvimento humano, outros conhecimentos. Outra coisa é você viver disso, entendeu? Você criar um negócio disso. E principalmente você criar um negócio online disso, entendeu? São coisas diferentes. Geralmente isso as pessoas aprendem realmente dentro de uma formação. Ou como o próprio movimento Coach pelo Mundo, ele é um movimento que ele também tem conta com pessoas que têm conhecimentos da área do desenvolvimento humano e elas querem levar isso para a vida de outras pessoas. Então, cada um de nós aprende formas de comunicar as nossas transformações, entendeu? Comunicar de fato, as nossas próprias experiências também de vida, entendeu? Então, eu penso que isso também faz parte da pessoa entender que ela tem possibilidade, por exemplo, de fazer uma oferta de uma consultoria, de uma mentoria no ambiente online, sem ela ser formada em coach. Não tem uma obrigação, entendeu, dela ser formada em coach para isso, né? A não ser que ela queira vender coaching, né? Caramba, eu quero vender um processo de coaching. Então, se você quer vender um processo de coaching, é importante essa pessoa ser coach. Agora, poxa, eu quero vender uma consultoria, eu quero vender uma mentoria, eu quero vender um acompanhamento. O como ela vai acompanhar a pessoa, claro que eu vou dar várias sugestões, várias ideias, vários tips ali para ela poder de fato fazer. Como que eu faria isso, entendeu? Como que eu me relaciono com meus clientes nas mentorias em grupos, algumas ideias, claro que eu vou colocar. Agora, eu não formo coaches, entendeu? Eu não formo profissionais dessa área de desenvolvimento humano, entendeu? Não é esse o objetivo, não é esse, pelo menos até então, o meu objetivo. Esse já é o objetivo da Neurotraining Academy, que é um projeto que está sendo desenvolvido aí para os próximos meses, para os próximos anos, entendeu?
Exatamente, isso é uma coisa que as pessoas que estão ouvindo, né, elas têm que ser conscientes. Não é porque você já se formou em coaching Ou então você já tem, vamos dizer, eu coloco, eu falo produto e serviço, mas tudo no mesmo escopo ali, né? Porque, enfim, é algo que vai ter a troca. E para a troca realmente acontecer, né, do dinheiro ou do valor ali, pelo serviço, é necessário você ter um marketing forte, certo? É
Totalmente,
necessário que
totalmente.
você realmente se promova muito, muito bem, porque, enfim, se promover é a outra parte que é totalmente crucial, né, na hora dela até melhorar, porque ela precisa vender para realmente praticar aquilo que ela sabe e tudo mais. Então,
Total, total.
é bem essa às vezes a pessoa ela não tem essa consciência porque ela, se eu sou um coaching, eu sou muito bom e tudo mais, barari, barará, mas assim, ninguém conhece ela, né? E o marketing é o ato de fazer as pessoas te conhecerem, né? Parte.
Eu costumo dizer, Vitor, assim, que pode ser um erro. A gente poderia fazer um podcast só de erros. Erros de quem está começando, entendeu? Tipo, e enumerar. Talvez a gente venha fazer isso em algum momento. Eu costumo dizer que um dos erros bem grandes, assim, dos profissionais dessa área, ou de quem está querendo se transformar em profissional dessa área, é ter um vício de querer colecionar certificações ou colecionar formações, entende? No sentido de, caramba, eu vou fazer o coach, vou fazer o master coach, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E faz uma opção de formações, mas tipo assim, amigo, e que horas que você vai começar a usar isso daí na tua vida, né? Que horas, na sua vida, e que horas você vai começar de fato a levar isso para dentro dos outros? Porque na minha experiência, eu comecei a perceber que o meu maior crescimento, o meu maior desenvolvimento nessa área foi quando eu comecei a ter contato de fato com clientes reais, com pessoas que estavam tendo a necessidade dos conhecimentos ou do processo de coaching, do processo de acompanhamento. E aquilo ali sim foi me trazendo mais entendimento do que eu precisaria melhorar, entendeu? Do que eu precisaria me tornar. Foi quando eu comecei a tirar o foco de eu tenho que só me desenvolver, mas eu tenho que me desenvolver, tenho que entregar. Hoje, certamente, eu faço as duas coisas, tanto entregando, mas também me desenvolvendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente poderia fazer aí uma lista, de repente, de erros comuns que quem está começando nessa área comete. E esse é um grave, na verdade, né? Ela focar muito nisso, ela não focar em saber sobre marketing, ela não focar em saber sobre vendas, em saber como persuadir, em saber como criar conteúdo, em saber como utilizar as redes sociais, que é bem grande parte do que a gente pode vir explorar aqui até nesse podcast também em alguns outros momentos no futuro, entende?
Exatamente, até porque o dinheiro tá no marketing, né? Não tá mesmo na habilidade, assim. A habilidade é totalmente válida só depois mesmo que você faz a troca ali. Então é.
Assim, cara, pode ter, na verdade, eu não duvido, eu não duvido isso que eu vou falar, mas pode ter pessoas agora que estão me ouvindo, nesse momento agora, que talvez investiram muito mais em informações, em cursos, talvez que eu investi bastante nesses últimos anos, né? Mais de 350 mil reais. Mas é possível, cara, que tem gente que tem investido mais do que eu e que ainda não tenha ganho dinheiro com isso. Que ainda não
Exato.
tenha recuperado esse investimento. Por exemplo, pode existir, às vezes, profissionais de área do desenvolvimento humano, até de outras áreas, por exemplo, médicos, que de repente eles não têm tanta bagagem quanto, de repente, um médico que ele tem 2 anos de bagagem e que fez alguns cursos, mas é bom em marketing e ele consegue, sei lá, faturar talvez milhões, enquanto tem gente que, de repente, tem 20 anos de mercado e tá struggle, né? Tá, sei lá, com a corda no pescoço ali, tá com dificuldades, porque não aprendeu a questão do marketing, que são coisas diferentes. Você pode ser um profissional extraordinário, que for, só que se você não tiver conseguindo comunicar com as pessoas que você é esse profissional extraordinário, de nada vai adiantar, entendeu? E aí, sem sombra de dúvidas, assim, acredito muito de que um ambiente online, ele é muito propício para isso. E é até interessante porque parte do que a gente está trabalhando aqui nesse podcast também, que a gente está expressando, é ajudar também as pessoas, esses profissionais, a se posicionarem num ambiente digital. E isso pode trazer para eles tanto experiências do mundo real, físico, quanto as de experiências do mundo online. E deixa eu dar só um exemplo aqui disso, né? Por exemplo, tem uma aluna que se inscreveu agora no, na última turma do Coach pelo Mundo, e que ela começou a me acompanhar por conta de um evento ao vivo que aconteceu aqui em Orlando. E como que eu sei isso? Porque a gente tem CRM, né? A gente tem a plataforma que a gente utiliza de saber os leads e tal, de onde que essas pessoas vêm e tudo mais. Então, essa pessoa, ela primeiro, ela teve interesse, o interesse de algo que acontecer presencialmente, ao vivo, e num outro momento no futuro, eu vou te falar até quantos meses, isso foi 3 meses, 4 meses depois que ela demonstrou interesse do presencial, ela está fazendo parte do movimento no online. Então, se mistura as coisas, entendeu? Então, as estratégias que a gente utiliza no ambiente digital, ele serve tanto para o presencial quanto também para o online, entendeu?
Exatamente. E vamos colocar isso no podcast de marketing para coaches. Vamos voltar.
Legal, pode ser, pode ser.
Vamos voltar para o assunto aqui de online e offline, né, para coaches. A pergunta que eu quero fazer, então, aí a pessoa que tá querendo atender online e offline. Claro que a gente tem como ajudar bem melhor a pessoa que escolher online, mas qual é o momento certo para a pessoa escolher ser coaching, vamos ver, físico, né? Eu não gosto de falar offline, porque é físico, algo que é presencial, né? E quando é melhor ela escolher fazer os atendimentos dela online, se ela tem que entender, ter uma preparação, né? Um entendimento de ferramentas aí, quais os
Legal.
pré-requisitos.
Olha, eu penso assim, Vitor, que essa é uma decisão verdadeiramente muito particular, né, de cada um, né, assim. Por que que é particular? Porque essa decisão ela tem que estar alinhada com a visão de futuro do que a pessoa quer para ela, entende? Então, por exemplo, pode ser que a pessoa que quer atender offline, presencial, né, pode ser que a visão de mundo dela é: eu quero ter um escritório e que eu vou lá e eu vou fazer um café, eu vou tomar com o meu cliente o café e eu vou abraçar ele e a gente vai tirar uma foto e o caramba quatro e tal. Isso talvez pode ser a visão de futuro da pessoa. Talvez para outra pessoa, talvez que está querendo fazer no online, já tenha, seja um pouco mais parecida comigo, com a minha visão de futuro, vai depender também da visão dela. Eu quero poder atender as pessoas em qualquer lugar que eu tiver, a hora que eu tiver e tal. Então, assim, não é que eu penso que tem um momento exato certo para a pessoa decidir para ela o que é melhor, entendeu? Eu penso que essa decisão ela só deve ser coerente com a visão de futuro que essa pessoa quer visualizar, que ela quer ter, que ela quer alcançar, que ela quer desenvolver. Então, nessa minha percepção, essa é uma questão realmente que deve se levar em consideração, né? Quando, de fato, né, vendo o futuro, quando que essa pessoa realmente entende que o que fica melhor? Na minha percepção, tem que estar muito associado mesmo a essa visão mesmo de futuro da pessoa, entendeu?
Muito muito interessante, então, né, Thiago, sobre atendimentos online e atendimentos offline, como as pessoas vão se preparar, né, realmente para fazer isso, qual a escolha delas. Então, as considerações finais, se for para não ter um preferido aí, eu acho que tem lugar para os dois, né, até numa questão de precificação, eu acredito que vai. Pegando a estratégia de marketing, realmente vai depender do marketing da pessoa, né? Da escada ali de produtos e serviços que ela quer entregar valor para as pessoas. Quais são as considerações finais, então, para essa questão de quem está escolhendo ser profissional de desenvolvimento humano, atendendo online e offline, né?
Legal, legal. Cara, minhas considerações finais é o seguinte: assim como eu falei ainda há pouco, eu penso que a pessoa decidir de fato qual que é a visão que ela tem pro futuro dela é que vai, de uma maneira ou de outra, poder influenciar em como que ela quer realmente se posicionar no mercado, atendendo mais online ou atendendo mais offline. Eu não penso que uma coisa invalida a outra, sabe? Eu penso que, na verdade, as duas coisas elas podem até caminhar juntas, entendeu? Claro que na minha pressuposição, na minha visão, assim, tem os benefícios, tem os malefícios de cada lado, né? A gente acabou falando um pouco sobre isso aqui nesse podcast de hoje. Agora, o que mais vai determinar realmente isso é a percepção, a visão do que a pessoa está querendo ser com o passar do tempo, entendeu? Se ela quer ter liberdade geográfica, se ela quer estar atendendo em qualquer lugar, em qualquer hora, em horários que ela defina, seja ela estando viajando para Cancún, para Havaí, para África, para o Japão, seja ela para onde for, onde que ela decidir, isso daí tem que estar de acordo realmente com essa visão dela, entendeu? Então, quando ela tem essa clareza, eu penso que simplifica realmente todo o processo dela poder definir o que que eu, né, vou atender mais online, vou atender mais offline. Hoje eu posso dizer nitidamente, claramente, que os meus esforços, eles são 100% direcionados para atendimentos realmente online, entendeu? As consultorias, mentorias, os grupos, os infoprodutos, as experiências mais direcionadas para o ambiente online. Assim, 100% também não, mas eu poderia dizer que 90%, né, das nossas ações hoje, das minhas atitudes, elas são voltadas para isso, e 10% eu diria que são para imersões, experiências ao vivo, cursos, algum tipo de contato mais ao vivo, porque eu penso que no online eu estou conseguindo fazer um trabalho de impactar mais pessoas, acessar mais pessoas, que provavelmente eu não conseguiria fazer isso na mesma velocidade fazendo isso presencialmente, entendeu? Então, minha consideração final é realmente que é importante você que está assistindo isso ou ouvindo isso, dependendo da plataforma, que você saiba o que você quer para o teu futuro, porque aí fica fácil de você decidir, definir aí o que é legal para você, entendeu?
Exatamente. O importante é atender, né? A pessoa realmente ter a experiência, poder passar, na verdade, o resultado, né? Fazer a pessoa passar pelo processo ali, do atendimento, independente da maneira que ela vai entregar, né? Isso, que ela realmente tenha a experiência mesmo, que ela realmente consiga, converter a pessoa e entregar o atendimento, né? Esse que é o foco aí do projeto, a gente poder crescer, essa comunidade aí, fazendo mais pessoas, saírem da teoria, algo que no mundo da educação tem muito, em todas as áreas, né? As pessoas que se formam e não aplicam aquilo, o conhecimento, né? Então, independente, o que eu posso levar, fazer a pessoa levar em consideração, enfim, se o que tiver perto dela, as pessoas que estiverem perto dela e que for conveniente ela atender presencial, vai lá e atende presencial, né? Se mostra, fala que é coaching, enfim, faz o marketing pessoal dela. E online é sempre aquele trabalho, né, nas redes sociais, e-mails, né, capturando leads, e enfim, realmente tentando entender o marketing para poder chegar até as pessoas que estão já com o problema que ela vai resolver com o serviço e poder entregar isso no online.
É, fechado, fechado, cara. Total, cara. É legal, né? Porque assim, foi o que você falou, né? De repente a pessoa mora no mesmo prédio que a pessoa, mora na mesma cidade, mora no mesmo bairro. Às vezes pode ser que ela vai querer focar ali no em fazer, né? De repente alguma coisa mais presencial. Eu quero até pedir aqui uma sugestão para quem está acompanhando a gente até agora. E aí, qual é a tua? Você é mais da linha da galera que gosta mais de ser atendido presencialmente, ou você gosta mais de ser atendido no ambiente online, no ambiente digital, né? Você já teve algum tipo de experiência? Se você já é profissional dessa área, se você trabalha também com isso, você prefere atender online ou você prefere atender offline? Qual que é aí a melhor forma de você atender? Ou se você também não é profissional dessa área, se já foi atendido por alguém online, offline, para você qual que é o benefício aí de cada um. Pode compartilhar com a gente nos comentários e pedir também para que quem esteja chegando aqui agora, né, que se inscreva aí no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos que também trabalham com isso, que você acredita que esse podcast aqui, esse conteúdo possa ajudar essas pessoas de alguma forma ou de outra a viverem aí, né, com propósito, tendo um negócio 100% online de coach dessa área do desenvolvimento humano. É por isso, Vitor, hoje eu tô por aqui, tô feito já.
Fantástico, exatamente isso daí eu também. Muito obrigado você por que está ouvindo e assistindo esse podcast, né? Obrigado pelo seu tempo de a gente estar compartilhando juntos aí virtualmente, né? Com o podcast Coach pelo Mundo e ficamos por aí, mais um podcast.
Uau, que incrível que você chegou até o final desse vídeo. Isso quer dizer que esse vídeo gerou valor para você. Então, se esse vídeo gerou valor para você de fato, quer dizer que você provavelmente vai querer receber mais conteúdos como esse. Por isso que eu quero te sugerir que você se inscreva no canal agora, caso você não seja inscrito. E que você também ative as notificações, porque dessa maneira você vai receber todos os próximos conteúdos que serão liberados aqui. Aqui também você pode perceber que existem mais outras opções para você continuar o teu desenvolvimento, para você viver 100% online de coaching ou dos seus conhecimentos da área do desenvolvimento humano